Essa notícia eu vi recentemente e achei que merecia um olhar aqui, caminhando para o fim do ano, época de Natal, e provavelmente o último conteúdo longo aqui que eu vou publicar nesse período agora de festas de fim de ano. Mas eu achei que valia a pena trazer com um olhar completo sobre um assunto tão importante que dominou a pauta em 2023. Obviamente, estou falando da inteligência artificial. Foram vários argumentos, né, que as marcas e relatórios estão indicando a IA como a grande tendência de 2023 e mais do que uma tendência, uma transformação cultural e tecnológica, com vários desafios. Para a fotografia, ela traz uma série de questões. E essa matéria do Houston Chronicle merece um olhar, porque ela foi publicada recentemente e traz uma visão muito interessante sobre o assunto. Eu vou deixar o link dela na descrição aqui do vídeo, no YouTube, nas notas do episódio do podcast, para quem quiser ler. Está aberto, pelo menos na hora que eu cliquei ali estava disponível. E acho que também é uma forma de citar a fonte e mostrar. É um conteúdo em profundidade, trazendo uma questão que é fato e outros fotógrafos já tinham indicado aqui no Brasil, aqueles mais esclarecidos, né? A fotografia nunca foi sobre verdade e ela sempre teve alteração. Desde o tempo do analógico, desde a, sei lá, da Segunda Guerra Mundial, ou até talvez antes, acho que inclusive antes disso, já se usava. Tem um livro que saiu sobre a história de um estúdio fotográfico, bem antes, inclusive, nos primórdios da manipulação no laboratório, para fazer como se tivesse fantasma nas fotos, e virou um estúdio que vendia sessão com fantasma, e as pessoas acreditavam. Então, o que a matéria traz aqui, isso tem um livro, eu tenho um livro, tenho esse livro aqui, inclusive. O que é incrível é que a fotografia, como a matéria coloca aqui, com o digital, com o Photoshop, tudo mais, a coisa ficou mais aguda. Mas a confiança, como coloca aqui no título da matéria, sempre foi um problema da fotografia. O que torna-se mais agudo ainda a partir de agora e daqui para frente só vai piorar é que os smartphones já vêm com isso embutido. E ela fala aqui na matéria sobre o Pixel 8 do Google, que tem lá como você alterar, esticar a pessoa, mudar a posição dela na tela, né? Dentro de é um efeito do smartphone. Ele já traz essa capacidade. Então a matéria é muito acertada, até traz o exemplo aqui, né, das pessoas que você pode deletar, né, de usar o Magic, o apagador mágico do Google no smartphone, e você apaga as pessoas na tela, na hora. Então ele traz isso, ele fala inclusive na matéria aqui, começando, que o Pixel 8, que é esse smartphone que compete com o iPhone nos Estados Unidos, com os melhores do mundo, né? Que ele é nos recursos mais marcantes, não é o processador mais rápido, a tela mais brilhante, é a capacidade do software da câmera com inteligência artificial. E a Google está muito na frente nisso, já desde alguns anos, com a capacidade de fotografar estrelas, astrofotografia, com o smartphone. Melhor até que muita mirrorless top, por conta da IA. E aí, quando um amiguinho, um colega vem falar que não é fotografia IA, como é que fica quando você tem na câmera essa tecnologia, em que ela ajusta a foto da Lua, e a Lua que está vendo na tela foi ajustada, não tem aquela Lua, não é a Lua real, ela teve uma craterinha ali colocada pela IA, faz ajustes, mas é uma foto que eu direcionei para a Lua. Então a gente está vivendo um momento de transformação mais uma vez, mas na história da fotografia isso sempre teve presente, só que de novo, mais rápido e mais agudo. Então eles falam aqui na matéria que os recursos de IA estão cada vez mais rápidos, complexos, e que foi treinada com IA por fotógrafos participando, inclusive a Annie Leibovitz participou do Pixel 8, ela ajudou nesse processo. Então, a gente está falando de alguns melhores fotógrafos do mundo, de casamento, de outras áreas, treinando a IA para fabricantes como a Xiaomi, como o Pixel 8, a Apple. E a câmera do iPhone 15 Pro é uma junção de aprendizado de máquina com as lentes que torna possível. Inclusive, saiu uma matéria recente que eu fiz sobre a noiva que foi fotografar numa loja de vestido de noiva, fez com o iPhone, sem usar a IA, e apareceram no reflexo três pessoas diferentes. Uma foto dela de costas era uma foto, um espelho era outra, no outro espelho era outra, e no outro espelho era uma foto que tinha três pessoas ao mesmo tempo ali, era a mesma pessoa. A IA fez isso, foi um bug que aconteceu por conta do aprendizado de máquina. Então, Esse questionamento que a matéria traz aqui, que o mundo da fotografia, que eles têm uma o mundo da fotografia e da arte tem uma distância, e que teve uma colisão muito forte com o mundo da criatividade, e da IA avançando nesse último ano. Então, agora a gente vê imagens super realistas, e vai ficar mais realista, a partir de texto ou de próprias de fotos, né, e coisa e tal. E na internet isso só vai ganhar mais força, aplicativo surgindo. E aí o que ele fala aqui do questionamento sobre o Pixel 8 e os smartphones, que são a ponta dessa história, porque a gente está falando de bilhões de pessoas que vão usar. E lembre-se do seguinte, esses recursos começam nos modelos de ponta. Depois se torna carne de vaca, no sentido de a tecnologia estar distribuída nos modelos intermediários e depois até nos modelos básicos. Foi o que aconteceu com os megapixels. Hoje um modelo simples tem aí 50 megapixels, modelo de smartphone no mercado. Antes era coisa de top de linha. É a mesma coisa com a IA, né? Ela já está ali avançando e isso vai trazer mais questionamentos e a gente já viu essa história antes. É o que a matéria fala aqui. Que a alteração da imagem ela sempre esteve presente. E aí, o exemplo que ele traz que é muito interessante. Em 1990, no canal NBC dos Estados Unidos, afinal, a gente está falando de um jornal norte-americano, eles mostraram o primeiro olhar sobre o Photoshop. 1990, o surgimento do Photoshop, era um programa de edição de imagens. No vídeo, que está no YouTube, inclusive na matéria que leva para esse vídeo, a apresentadora, Deborah Norville, ela fica impressionada com a demonstração. E com pouco esforço, o executivo da Adobe, ele faz aparecer uma foto, ele do lado do Ronald Reagan e da primeira-dama, Nancy Reagan. E que ele falou, esse é o uso mais antiético da ferramenta. Hoje, você vê famílias usando o Photoshop para colocar uma parede que não estava ali. Hoje, fotógrafos que até inclusive criticam, né, a coisa da IA, estão usando a torto e direito Photoshop já como parte, e não é a fotografia, aquilo ali na essência, na pureza da história, muitas vezes com recurso, com coisa que parece outra coisa, vira uma outra imagem. Então, e aliás, né, lembrando, Adobe, centro do negócio hoje da Adobe é a inteligência artificial. Você vê qualquer propaganda da Adobe hoje na rede social, talvez você tenha visto, a chamada é a IA muda tudo. Chamada da Adobe. Tem uma transformação rolando, né? Aí é para a galera de outros mercados, outros nichos. Eu já falei disso antes, mas eu vou trazer aqui porque é como se fosse uma retrospectiva também do assunto, né? Muitos outros falam: ah, não, não vai chegar no meu mercado. Não, não vai chegar. Não vi ninguém fazendo aqui na minha região. Bom, há muitos anos o smartphone não chegou para todo mundo. Tecnologia. Só que a gente está falando de tecnologia, coisa exponencial. E os aplicativos acontecendo. E a sua bolha não representa uma realidade total, nem a minha. O que a gente está vendo são todos os indícios. A gente está falando do maior fabricante, um dos maiores fabricantes de smartphone do mundo, a Apple, dizendo que foi a tendência do ano em 2023 no, na premiação de aplicativos, em que os apps premiados tinham IA, um deles de fotografia tinha IA envolvido, e que está só na infância dessa tecnologia. Imagina, há uma transformação em curso. E ela está rolando. E ela vem com mais força daqui para frente. Midjourney 6 vai sair em breve. Já aberto, não vai estar mais preso no Discord. E eu vi a notícia essa semana que ele vem muito mais realista e poderoso com outros recursos. TikTok, essa semana eu testei um filtro de IA de outpainting. Ele pega uma imagem, você joga uma foto. Eu joguei uma foto famosa, fiz um teste com uma foto minha também, do meu cachorro, que aliás está no mesmo lugar de ontem. E fiz o teste. Fotografei, joguei lá e com o TikTok ampliou a imagem. E eu fiz com fotos famosas, ampliou uma foto do Steve McCurry, uma foto do Che Guevara, que é uma das mais famosas do mundo, a foto do Windows lá, que é uma das mais famosas do mundo também. Todas foram ampliadas com recursos dentro do TikTok, é um filtro. Leva questão de menos de 1 minuto. Não, deve levar 20 segundos, mais ou menos, para fazer, para gerar o arquivo. Um filtro do TikTok. TikTok que está com agora um problema com o OpenAI, do DALL-E 3, porque parece que está usando para criar seu próprio, usou a tecnologia da OpenAI, do DALL-E, né, do DALL-E 3, do ChatGPT, para criar um gerador de imagens próprio e vai lançar esse gerador. A Meta, no Instagram, acabou de lançar nos Estados Unidos um gerador de IA para os stories. Eu divulguei essa notícia recentemente. E o Google lançou o Imagen 2, que eu fiz um conteúdo recente aqui no canal também, no YouTube pelo menos, curto, falando dessa novidade. Está falando de gigantes de tecnologia. A IA vai estar presente na rotina das pessoas, no comportamento. E do fotógrafo vai fazer parte, não necessariamente criando imagens. Já tem fotógrafo usando para editar foto, ganhar tempo, produtividade, design, marketing conteúdo, estratégia, visão de mercado. De um membro do Fotografia, o Marco Laura, recebia uma ideia de plano de marketing em que ele fez um debate entre diferentes perfis criados pela IA, como se fosse um focus group ali, para gerar ideias de um plano de marketing para aquele fotógrafo. Fascinante. O marketing é uma das áreas que vai ser transformada e está sendo transformada, saindo pesquisas aí importantes sobre o assunto. Então, a ideia de que a IA vai substituir o fotógrafo talvez seja a mais boba de todas. É o fotógrafo que usar a IA que vai tomar conta, que vai avançar. Ele vai ter mais tempo para várias coisas e ele vai sofisticar em vários recursos. Tenho visto fotógrafos e fotógrafas do Brasil usando já no marketing de conteúdo de forma interessante. E detalhe, né, eles começam e daqui a pouco eles saem mais na frente, que já vão estar mais familiarizados, levando vantagem sobre o assunto. É óbvio que eu tenho uma iniciativa e ganho dinheiro com ela, com um produto que eu criei, o Guia Fotografia, mas eu não criei à toa, eu vejo isso como futuro. Eu tenho certeza que vai avançar mais e vai mudar, assim, a mesma dimensão do que foi a internet e talvez até por caminhos que a gente nem imagina. Quem poderia imaginar, há 2 anos, que a gente ia estar gerando essas coisas escrevendo? Que a IA não chegaria dessa forma, né? Um teclando texto ali. Agora já com voz também e tudo mais. Outra área que está sendo sacudida pela IA, vídeo. Vídeo. Né? A gente está vendo a área de vídeo dando saltos. Eu acabei de soltar uma notícia para o Natal de um importante player lá fora que você tem o recurso de jogar uma foto sua e ele faz a sua foto ficar animada cantando uma musiquinha de Natal para mandar como cartão, um chapeuzinho de Natal, de Papai Noel, para mandar para parentes. Isso não existia há um ano, não tinha. É um avanço surpreendente. E fazendo, permeando as mais variadas áreas da fotografia. Gestante, família, newborn, está avançando, avança ali. Enquanto alguns acham que não, não, tá, não chega ali, não vai chegar, não sei o quê. A mudança de comportamento das pessoas, né, aceitando isso e tudo mais. Entre outras áreas, foto de nu, foto de produto. Esse do Google que saiu, o Imagen 2, ele faz foto do produto. Você gera o produto com o logo já, direto na imagem, perfeita. E pessoas também. E com uma ultra qualidade, é um negócio impressionante. Mas, enfim, a matéria que traz isso, aqui eles falam de um livro chamado Nossa Própria Imagem, a Revolução que está vindo aí da fotografia, que traz a história do fotojornalismo e como o computador e a tecnologia do computador afetou essa prática. E aí eles fizeram uma matéria, foram no New York Times, falaram com o pessoal do New York Times, a revista do New York Times, para falar sobre o assunto, e agora sai um novo livro sobre fotografia e IA para o ano que vem. A Adobe, ela integrou, aqui a matéria fala, a IA no Photoshop, Lightroom e outros produtos. Então, a gente vê. É engraçado porque o autor desse livro e da matéria aqui, ele fala que ele está ouvindo as mesmas reclamações que a gente ouviu com o Photoshop surgindo 30 anos atrás. Então, ele fala que algo muito interessante, talvez seja o ponto mais bacana aqui da matéria, eu vejo como eu via antes. É uma ferramenta para a criatividade. É como um martelo. Você pode dar um martelo para 10 pessoas, e muitos vão criar coisas incríveis, vão construir coisas. Outros vão ficar doidos e vão destruir. A gente está vendo o uso nocivo da IA, assim como aconteceu com o uso nocivo de rede social, o uso nocivo da internet, o uso nocivo do smartphone, com a tecnologia, né? Mas você pode criar coisas incríveis. A gente está vendo sendo usado para fazer fotos de nu, de crianças, de adolescentes, que é complicado, né? E está saindo na mídia aqui no Brasil. Para celebridades também, mas a gente vê artistas criando coleções impressas a partir da IA, com NFTs ou não, projetos fantásticos, com suas fotos ou não, a partir do zero, histórias que envolvem sua foto ou envolvem vídeo. É impressionante. Então, é uma transformação. E aí aqui ele fala que nos antigos quartos escuros a gente tinha a capacidade de mudar uma foto para fazer um rosto ficar mais escuro e para mudar as cenas, e que agora podemos fazer a mesma coisa no computador e nos aplicativos. Então, aqui fala justamente dessa parte, que agora existem ferramentas hiperrealistas, com modelos de imagem do Stable Diffusion, DALL-E, Midjourney, e ele comenta: eu não sei se isso é fotografia, porque não tem uma câmera envolvida. Mas nós podemos até chamar de fotografia falsa, né? Ele fala false photography, meio que falsa, né? Mas ele traz que existe uma facilidade nesse momento da mudança do que pode ser feito com a fotografia. Esse é o ponto que merece atenção aqui, que de fato, DALL-E 3, Midjourney, Stable Diffusion, quando você parte do zero de um texto que fala um homem segurando uma câmera, coisa e tal, não é fotografia. Ele gera algo que tem lá os dados e se baseia em trabalhos e coisa e tal, né? Mas aquilo é uma imagem gerada. Por outro lado, se você pegar umas ferramentas Midjourney, por exemplo, você pode carregar uma foto sua e fazer uma alteração nela. No Photoshop, você também usa o recurso deles e a generativa para alterar ou criar coisas que não estão ali na cena. Então é mais complicado do que isso, porque você pode combinar fotos reais com a IA. Isso está acontecendo também. Aí o que ele traz é o questionamento importante: se as fotos podem ser modificadas, como vamos proteger nossas crianças, nossas famílias? Como as famílias e as crianças vão saber que aquelas cenas são reais e aconteceram de fato? É um envenenamento e uma questão de dúvida muito forte. Se uma foto é falsa, isso eu não consigo mais saber, ela é cada vez mais realista, não dá para saber o que é real e não é, como é que eu vou saber se ela foi falsificada? Aí entra uma outra questão que avançou junto, em paralelo esse ano, da própria Adobe, com o credencial de conteúdo na imagem, e a internet precisaria avançar com isso, mas tem 1.000 empresas envolvidas, tomara que avance. Câmeras com essa autenticação, como a Leica, a Nikon também estaria envolvida, a Leica lançou o modelo de câmera com essa autenticação, né? Para os fotógrafos, antes que eu me esqueça, e para os negócios de fotografia, empreendedores em geral, há uma oportunidade se posicionar em relação à IA, usando ou não a IA. Para quem usa a IA, ele pode usar como um contador de histórias, como criador de sonhos. E aí ele utiliza para expandir as possibilidades e lançar produtos e serviços para isso. Restauração de fotos, entre outras coisas. Tem uma série de coisas que pode fazer, inclusive com impressão, envolvendo a IA. Por outro lado, aquele que não usa, ou até faz os dois, né? Usa IA e não usa, tem os dois, tem os que estão nas duas coisas, esse se posicionar: isso é foto real, venha viver uma experiência, vamos imprimir momentos reais, vamos fazer as duas coisas, né? Nada impede um profissional ou artista fazer as duas coisas, aliás, né? Porque, como a gente falou, comportamentos mudam, culturas mudam, tecnologias avançam e transformações ocorrem. Hoje, se você chegar para uma família e falar que você é um fotógrafo 100% analógico, a chance de você conseguir sobreviver no mercado, ela existe, mas é pequena, porque é algo muito nichado. É difícil, mesmo você ver os que fazem isso, usam digital de alguma forma, digitalizam, tudo mais. É disso que eu estou falando. A IA, ela vai fazer parte da rotina, vai avançar cada vez mais. Ela está penetrando como água nos mais bu diferentes buracos dessa história do mercado e vai ganhar mais força, gerando oportunidades e transformações. Então, ele fala dessa parte e aí ele fala que fez fotos com o iPhone 15 Pro Max e aí ele falou que usou o Google Fotos na sequência e ele examinou as imagens depois. E ele percebeu que ele mudou as fotos, então ele alterou bem a imagem. E ele repetiu o processo usando o Pixel 8, né, usando a IA generativa, e aí a situação ficou melhor. Então ele fala que essa tecnologia está avançando numa velocidade impressionante. E você pode ver e dizer que uma imagem foi editada, há 6 meses você podia dizer isso. Ah, essa imagem aqui teve alteração e tem IA. A gente conseguia dizer isso há 1 ano, com um pouco mais de precisão. Agora, já não dá mais para dizer. Já passamos desse ponto. E vai avançar mais. Como eu falei, está vindo o Midjourney 6, que é o topo de linha. O DALL-E 3, o quanto o DALL-E 3 avançou do 2? Eu usava o DALL-E 2, ele era mais ou menos. Ele era artístico mais ou menos. Esse é hiperrealista e vai ficar melhor. E eles não param. Então, é um salto tecnológico. Então, a gente tem essa parte. Ele fecha aqui a matéria falando, como sinal de progresso, existe a primeira câmera com credenciais de conteúdo na própria imagem. Foi lançada pela Leica e outras fabricantes, como a Nikon e Canon, estão trabalhando em produtos similares. Uma tecnologia que pode resolver o problema de algo que foi criado décadas atrás, da fotografia digital. O digital trouxe esse problema, que é uma oportunidade ao mesmo tempo. No caso do NFT, o que mais bombou em 2023 foram iniciativas. Eu entrevistei agora um brasileiro que está em Berlim no Anifoto, né, para quem é membro. É um artista que saiu num portal com um trabalho fantástico, né, o Rodrigo, e ele fez uma série de fotos NFT lá na Alemanha que tem uma ligação com prints, com fotos impressas, digital. Então, ao mesmo tempo, isso são coisas reais. Ao mesmo tempo que tem essa parte do que é real e do que não é, existe um valor para aquilo que aconteceu de fato. Ele foi nas ruas, fotografou, vai fazer impressão, autenticou com NFT. Mesma coisa, fotógrafo de família, fotógrafo de retrato, de publicidade. Ele vai ter que se expor como marca, vai ter que saber valorizar essa marca, contar uma história real e ser autêntico nessa história contada. Ele vai poder até usar IA se ele quiser. Mas também vai ter uma questão aí, digo ou não, como é que eu estou usando IA, e o valor do real, da experiência, trazer e se posicionar em relação a isso. No passado a gente falava, e até hoje continua válido, que fotógrafos têm que falar e serem guardiões das memórias impressas, porque é a última barreira que existe para acabar a foto no papel, né? Seja para foto na parede, família, não importa, de evento, coisa e tal. É a mesma coisa porque é real e não é. São os fotógrafos, desde os fotojornalistas até os de evento e outras coisas, que vão ser essa barreira. Mesmo que ele use a IA para fazer um projeto artístico, nada impede, na verdade. Então, essa parte é desafiadora, fascinante e reflexo de um momento que a gente está vivendo na fotografia. Há 1 ano atrás, eu entrevistei o ChatGPT perguntando uma série de coisas, inclusive se ele ia tomar lugar do fotógrafo, ele disse que não. Teve um fotógrafo do interior aqui de São Paulo, que é, inclusive, reconhecido professor, acho que o Ney Bedin, né, que comentou, e ele falando, ó, pelo que ela disse, vai sim tomar o lugar. Né? 1 ano depois, não tomou, não está no lugar dos fotógrafos, mas segue como uma tecnologia transformadora, exponencial e, mais do que uma tendência, realmente uma mudança comportamental e tecnológica atrelada a isso que está rolando nesse momento. Quem vai definir o futuro da IA não vai ser o fotógrafo, nem eu, e nem a indústria, assim, dizendo aqui de uma forma, com a minha intuição, tá? Com base no que eu sinto e conheço. Quem vai definir como essa tecnologia vai se comportar é como todo o resto, como foi com os smartphones, redes sociais e tudo mais. É o consumidor final. Saiu uma pesquisa, uma nova pesquisa, dizendo que as pessoas valorizam mais o que foi feito por um humano. Ora, com a IA eu fiz, fui lá e fiz, mas o que é real? Né? O que é real? Então, elas precisam saber. Eu volto para a história de se posicionar. E além disso, dizer, como a gente dizia antes, não tem filtro do Instagram, feito com smartphone, não fiz com iPhone, não fiz com a câmera. Muita gente faz isso, usa esse recurso. É a mesma coisa. Sem IA, vivências reais, experiências verdadeiras. E as pessoas vão valorizar isso. O problema é que a mesma pesquisa indicou que as pessoas não conseguem dizer a diferença. Elas não sabem mais dizer a diferença do que é real e não é. Então, é uma questão de se posicionar, do fotógrafo e dos projetos envolvidos. E para os artistas de IA, fotógrafos e tudo mais, continua sendo uma grande oportunidade para outras coisas além da criação de imagem, mas também para projetos artísticos, para colaborações. Esse mercado não vai parar de crescer. Vamos ver novos artistas, novas possibilidades novos produtos e serviços relacionados a essa tecnologia. É fascinante. Da minha parte é isso, espero que eu tenha trazido aqui conteúdo bacana para você. Eu falei um pouco de tudo, de marketing, dos NFTs, de inteligência artificial, até o fim do ano, agora, falta pouco mais de 10 dias, tem a promoção do Super Combo. Guia, fotografia, N-Foto e plano de marketing 2024. Você comprar o plano de marketing ou N-Foto, que é a minha iniciativa de inovação, você ganha o guia fotografia e o plano de marketing. Na verdade, comprando o plano de marketing 2024 ou N-Foto, você ganha tudo. O guia fotografia é um produto à parte, mas quem adquire um dos dois leva o N-Foto ou o plano de marketing, recebe o guia fotografia. Então, é um 3 em 1. Você pode comprar só o guia fotografia. Mas eu não quero criar imagens com IA. Não é só sobre isso. Aliás, boa parte do que a IA faz não tem nada a ver com a criação de imagens. Ela te ajuda, como eu falei, no design, no marketing, no conteúdo, uma série de coisas, até em estratégia, ela está melhorando. E você pode usar recursos grátis que estão disponíveis no mercado. O guia fotografia está com 215 páginas, quinta versão, 9 horas de vídeo, muita coisa bacana para você, com preço atual até o fim agora de dezembro. A partir de 2024, o valor vai ser ajustado. Mesma coisa do plano de marketing e do N-Foto. Eles vão subir bem o preço. Eu acredito que a entrega é muito maior do que eu estou cobrando hoje. De tudo que eu tenho feito, eu sinto isso. Mas é um compromisso de crescimento e também de investimento para que esse projeto cresça. E te convido a fazer parte. Se você acompanha os meus conteúdos, gosta, também quer me ajudar, né, a continuar fazendo esse trabalho, peço para que você ou adquira o guia fotografia, né, a gente está falando de R$ 97 para fazer parte de um grupo VIP, ter acesso aos conteúdos e ao e-book sobre inteligência artificial na fotografia. De novo, não é só sobre criação de imagens, embora tenha muito disso também. Ou, se você precisa de ajuda com marketing, inclusive, você vai ganhar o guia fotografia e o N-Foto junto. Eu mostro que o marketing se transformou e tem uma série de vantagens, inclusive algumas conversas comigo, e o N-Foto, que é um grupo com entrevistas, com notícias especiais, apresentações exclusivas, tivemos exposição no metaverso recentemente para membros, várias coisas legais. Enfim, são essas vantagens, valor até 31 de dezembro, mas se você quiser adquirir antes, claro, você pode adquirir agora, já ter acesso e fazer parte das minhas iniciativas e se conectar com o que está vindo por aí nesse universo fascinante, ok? Então é isso, obrigado e até a próxima.